Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde, são 12 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, 16 de março de 2020. Mesa de áudio, Vinícius Sampaio. Central técnica, Fábio Luiz. CBF suspende por prazo indeterminado competições nacionais. Fluminense e Flamengo lideram o Campeonato Carioca. Cruzeiro perde e técnico é demitido. Corinthians empata e está na zona de rebaixamento. Estes são os destaques de hoje.
Confederação Brasileira de Futebol.
Em nota oficial em seu site, a Confederação Brasileira de Futebol decidiu suspender a partir desta segunda-feira, por prazo indeterminado, as competições nacionais sob sua coordenação que estão em andamento. Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20. Segundo informa a nota, a entidade assume a responsabilidade do futebol na luta contra a expansão do Covid-19 no Brasil. Em relação aos campeonatos estaduais, as federações estaduais de futebol, entidades organizadoras, terão deliberações específicas para cada competição, sendo respeitada a sua autonomia local. A CBF seguirá em permanente contato com o Ministério da Saúde. Após comunicado divulgado pela FIFA na última quinta-feira, confirmando o adiamento das duas primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar em 2022, a Confederação Brasileira de Futebol informou também o cancelamento da convocação dos atletas da Seleção Brasileira, categoria principal masculina, e por conta dos acontecimentos globais, também envolvendo o vírus Covid-19 e a impossibilidade de confirmar jogos preparatórios, a CBF também comunicou o cancelamento da convocação da Seleção Brasileira, categoria olímpica.
Campeonato Carioca.
Neste final de semana aconteceu a terceira rodada do Campeonato Carioca. Pelo Grupo A, o Boa Vista venceu a Cabo Friense por 2-0, Botafogo e Bangu empataram em 1-1 e Flamengo venceu a Portuguesa por 2-1. Valdir Luiz comenta a partida.
O Flamengo conseguiu mais uma vitória na Taça Rio. Jogando sem torcida no Maracanã, o Flamengo não fez uma grande partida. O Flamengo foi surpreendido pela Portuguesa, que fez uma forte marcação. A Portuguesa marcou muito bem o time do Flamengo, principalmente até 40 minutos do segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo teve duas oportunidades de gol. Uma cabeçada do Bruno Henrique e um chute do Everton Ribeiro. Enquanto a Portuguesa também chegou com perigo, obrigando o César a fazer uma grande defesa. Veio o segundo tempo e o Flamengo foi surpreendido com o gol da Portuguesa, que deu dois ataques no segundo tempo e no segundo ataque acabou fazendo o seu gol aos 13 minutos. Aí o técnico Jorge Jesus fez três alterações, colocou o Michael, colocou o Vitinho e colocou o Lincoln e botou o time para frente. E o Flamengo pressionou a Portuguesa praticamente o segundo tempo inteiro. E a Portuguesa, depois que fez o gol, não passou do meio campo, se postou com duas linhas, uma de quatro e outra linha de seis. Abdicou o direito de atacar. E o Flamengo sufocou a Portuguesa e acabou em dois minutos virando o jogo. Aos 43, o gol do Vitinho. E aos 45, o gol do Arrascaeta, que deu a vitória ao Flamengo. Foi uma das piores partidas que o Flamengo fez no aspecto tático e também no aspecto técnico. Muitos jogadores não atuaram bem, mas a qualidade do time do Flamengo, as opções que tem o técnico Jorge Jesus, fizeram com que o time conseguisse uma vitória numa noite onde o Flamengo não fez uma partida boa. Mas o que importa para o torcedor é que o Flamengo manteve a sua invencibilidade no Maracanã, sob o comando do Jorge Jesus, e mantém-se como líder do seu grupo na Taça Rio. Claro que o torcedor não pôde acompanhar o jogo do estádio, o jogo foi de portões fechados, e talvez a ausência do torcedor tenha tirado um pouco do brilho da empolgação e da determinação do time do Flamengo, que acabou vencendo apenas pelas mudanças do treinador e pela qualidade individual do seu time, porque tecnicamente fez uma partida muito abaixo daquilo que se espera desse time do Flamengo. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
O Flamengo lidera a classificação com 9 pontos, com 100% de aproveitamento. O Boa Vista vem em segundo com 6 pontos. Em sexto e último lugar, a Cabofriense, que perdeu todos os 3 jogos, não faturando pontos. Pelo Grupo B, o Macaé venceu o Resende por 1-0 e o Fluminense venceu o Vasco da Gama por 2-0. Rodrigo Ricardo destaca o encontro.
Depois de 3 anos, o Fluminense voltou a vencer o Vasco. Evanilson e o peruano Fernando Pacheco marcaram os gols da vitória tricolor por 2-0. O jogo, válido pela terceira rodada da Taça Rio, no Maracanã, aconteceu de portões fechados, por conta dos riscos de transmissão do coronavírus. O Flu agora tem a melhor campanha do estadual, com 24 pontos, 2 a mais do que o Flamengo. Já o treinador vascaíno Abel Braga segue ameaçado de perder o cargo. O técnico, em 14 jogos nesta temporada, soma 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Com o resultado deste último domingo, o Vasco está praticamente eliminado das semifinais do Carioca. Nesta segunda-feira, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro reúne-se para decidir se vai paralisar ou não o Campeonato Carioca por conta do Covid-19. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
A liderança do Grupo B é do Fluminense, com 9 pontos, registrando 100% de aproveitamento. Volta Redonda vem em segundo com 4 pontos. O último colocado é o Resende com 1 ponto. O Valdir Luiz comenta o encontro de Botafogo e Bangu.
Jogando ontem no estádio Nilton Santos, o Botafogo empatou 1-1 com o Bangu. O jogo marcou a estreia do japonês Honda, que fez uma partida regular no primeiro tempo, fazendo inclusive o gol do Botafogo de pênalti, um pênalti bem marcado pela arbitragem. Mas no segundo tempo, o jogador sentiu a falta de ritmo de jogo, a inatividade, e acabou sendo substituído. O Botafogo não fez uma boa partida, principalmente no segundo tempo, mais uma vez. No primeiro tempo, o Botafogo criou muitas situações de gol, fez o seu gol e poderia inclusive ter terminado o primeiro tempo com um placar garantido, um placar elástico, mas mais uma vez o Botafogo pecou na coisa que tem sido flagrante nos últimos jogos do Botafogo: a má pontaria e a má finalização. Com isso, o Botafogo terminou o primeiro tempo vencendo por 1-0. E o Bangu, no segundo tempo, se portou de outra maneira. Foi para cima do Botafogo e acabou empatando o jogo. E teve também algumas situações para fazer o segundo gol. Como teve o Botafogo, que inclusive mandou uma bola na trave no último minuto, num chute do Alex Santana. Mas se analisarmos num todo, o resultado de 1-1 não foi um resultado injusto, porque o Botafogo foi muito melhor no primeiro tempo e o Bangu mais arrumado, melhor distribuído no segundo tempo e jogando com mais ofensividade, acabou sendo melhor no segundo. Então o resultado de 1-1 foi inteiramente justo. Ruim ficou a situação do Botafogo na competição, né? Que o Botafogo hoje é o quarto colocado e faltam 2 rodadas para terminar a primeira fase da Taça Rio e entrarmos na semifinal. E o Botafogo precisa melhorar muito. O time tem jogado mal, principalmente no segundo tempo. Falta ofensividade, criatividade, e isso preocupa não só o técnico Paulo Autuori, como também a sua torcida. O Botafogo precisa vencer os 2 jogos que lhe restam. Acabou Fluminense e Portuguesa para sonhar em chegar à semifinal. Mas para chegar à semifinal, ele precisa melhorar muito, já que nos últimos jogos o Botafogo vem jogado muito mal, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo cria muitas situações de desperdiça, e no segundo tempo o time cai vertiginosamente de produção. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
E encerrando a terceira rodada da Taça Rio do Campeonato Carioca, Madureira e Volta Redonda jogam logo mais em Conselheiro Galvão, às 16 horas.
Cruzeiro.
É, minha gente, com a derrota para o Coimbra por 1-0, o técnico Adilson Batista foi demitido do Cruzeiro. Ainda nas dependências do estádio Independência, Adilson se pronunciou dizendo que o clube precisa com urgência de um presidente.
Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de dizer a vocês que eu não sou mais o treinador do Cruzeiro. Acabei sendo demitido ali pelo Carlos. E gostaria de dizer que estarei na torcida, estarei acompanhando, torcendo para que o Cruzeiro consiga o seu maior objetivo do ano, que é o acesso. Mas deixar bem claro que fico um pouco chateado. Não só com os resultados recentes, né? Que também temos participação, culpa, enfim. Agora a gente precisa entender o processo. No início do ano tivemos que fazer uma reformulação. Tive a coragem de, de pedir para que determinados jogadores saíssem, enfrentei, porque alguns não tinham, e eu fiz isso, né? Esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero, e ajudei nesse processo. Clube com uma bagunça dentro do vestiário, uma desordem, atletas tomaram conta do clube, derrubaram seu Mano Menezes, meu amigo, seu Abel, seu Rogério Ceni, e tomaram conta do clube. Então você chega, tem que limpar. Dei treino durante alguns dias até resolver essa situação, coisa que a gente não queria, porque não tínhamos comando lá em cima. Rezo para que o clube tenha logo um presidente. Está precisando urgente de um presidente, porque hoje tem 8 gestores, e os 8 querem dar palpite no futebol. Alguns deveriam cuidar do marketing, que era para fazer uma campanha para 300 mil, hoje nós só estamos com 45, então esse marketing tá mal, precisa melhorar. Enfim, aí você tem 60 dias de trabalho, treina com 15, que não é para treinar, chega 11 jogadores dos juniores sem as devidas condições, e você tem que ter paciência nesse processo de formação. Aí era para estar aqui já o Jean, chegou ontem, Ariel era para estar, Ramon treinou comigo, não está. Aí você estreia lá na quinta, na terceira ou quarta rodada lá contra o Tupinambás alguns. Aí o torcedor não gosta de A, B ou C. Aí demora para chegar outros jogadores. Hoje eu estou vindo a vocês pedir mais um meia, pedir mais um extremo, mais um outro extremo, mais um lateral. Mas hoje não adianta. Então para quem vai chegar, isso vai aparecer. E vai fortalecer, vai encorpar, vai melhorar. Então estarei na torcida. Então fico triste, porque peguei todas as dificuldades que você tem no início para montar um time. 90% do elenco renovado, 80% do elenco jovem. A gente não conseguiu repetir escalações. Os jogos que perdemos, vários erros, mais individual do que coletivo. Então fico triste, mas faz parte do futebol. Continuarei na torcida.
Corinthians.
Um resultado que não agradou a ninguém, Corinthians 1 e Ituano 1. As duas equipes estão em situação delicada no Campeonato Paulista, ameaçadas de rebaixamento. Para o técnico Thiago Nunes, do Corinthians, só os deuses podem explicar o resultado. Final do Bate-Bola Nacional, segunda edição. Voltamos amanhã às 12 horas e 45 minutos. Boa tarde.
Bate-bola nacional.